Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nosso controlador dessa casa, Dr. Luiz Mil, TV Câmaras, assessores aqui presentes, meu assessor Jovino, a esposa do Jovino e demais pessoas aqui presentes. 18 de fevereiro de 2021, sessão ordinária número 3. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Vereador Adair Lurto. Vereador Clóvis Brown.
Presente.
Vereador Omar Francisco Tom.
Presente.
Vereador Ilimar Vesper.
Presente.
Vereadora Ivone Schlive. Vereador Joel Albert.
Presente.
Vereador Joel Ponant.
Presente.
Vereador Luciano Alves da Silva, presente. Vereador Rogério Xereda. Presente. Vereadora Selene Jastro.
Presente.
Vereador Teodoro Hammer.
Presente.
Vereador Valdemir Jonas.
Presente.
Vereador Valdivino Manske.
Presente.
Justificamos a ausência da vereadora Ivone Schriba Guilherme e dos vereadores Adair Lucht, que apresentaram atestado médico. Considerando a ausência da primeira vice-presidente, vereador Ivone Schriva Guilherme, convido o segundo vice-presidente, vereador Rogério Schreda, para compor a mesa diretora. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Jó, capítulo 28, versículo 20 a 28, que passa a fazer a leitura.
Só Deus sabe onde está a sabedoria. De onde vem, então, a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem. Nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria. Porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo, Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar. Foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e provou. E ele disse aos seus seres humanos, para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal.
Convido para fazermos um minuto de silêncio face ao falecimento da senhora Laura Beise Kalk, avó da servidora Angela Kister e da Fabiana Jacó Krause, ocorrido dia 28 de janeiro, e da senhora Verdina Guilherme Majeski, irmã do ex-prefeito Florentino Guilherme e sogra do ex-vereador Jean Jacques Laubes, ocorrido no dia 17 de fevereiro, e da senhora Erna Potratz Plast, mãe dos servidores públicos ativos e inativos, Solivan, Solinéia e Solange Plasta, ocorrido no dia de hoje, de fevereiro, 18 de fevereiro de 2021. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 2, realizada no dia 8 de fevereiro de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente encaminhado a esta Casa de Leis.
Projeto de Lei número 1/2021. Dispõe sobre a denominação da rua Adilson Wolfgang, em São Luís, neste município, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Adilson Wolfgang, com início na rua Henrique João Júlio Kister e término na residência do senhor Valdemiro Wolfgang, na rua numa extensão de 37 metros, situada em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpre-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de janeiro de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de Lei número 1/2021. Dispõe sobre a denominação da rua Adilson Wolfgang, em São Luís, neste município, e dá outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Adilson Wolfgang, com início na rua Henrique João Júlio Kister e término na residência do senhor Valdemiro Wolfgang, numa extensão de 37 metros, situada em São Luís, neste município. O homenageado nasceu em 26 de janeiro de 1978, filho do senhor Adolfo Wolfgang e da senhora Elza Berta Stu Wolfgang. Foi batizado e confirmado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, no centro deste município. O senhor Adilson era solteiro, trabalhou na agricultura familiar juntamente com seus pais e com esses viveu até o dia de seu óbito, que ocorreu em 22 de fevereiro de 2013. O falecido era uma pessoa muito bem conhecida e bem quista da comunidade santamariense, e por isso merece que seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Jetibá, por ter sido uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Dessa forma, apresenta-se o projeto de lei que denomina a rua Adilson Wolfgang, com a finalidade de oficializar mais um logradouro do nosso município, para que os moradores possam ter um endereço oficializado para as entregas de correspondências e de encomendas, compras e etc., considerando-se uma vontade expressa dos moradores, assim como a sugestão do nome. Sendo assim, conto com entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação dessa homenagem. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 29 de janeiro de 2021, Elmar Francisco Tom, presidente. Projeto de Lei número 2/2021, dispõe sobre a denominação da Rua Geraldo Wolfgang, em São Luís, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Fica denominada a Rua Geraldo Wolfgang, com início na propriedade do senhor Valdemiro Wolfgang e termo na propriedade do senhor Solimar Henck, numa extensão de 136 metros, situada em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpra-se o poder executivo da publicidade e conhecimento à população referida à denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de lei número 2/2021. Dispõe sobre a denominação da Rua Geraldo Wolfgang em São Luís, neste município, e da outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Geraldo Wolfgang, com início na propriedade do senhor Valdemiro Wolfgang e término na propriedade do senhor Solimar Henck, numa extensão de 136 metros, situada em São Luís, neste município. O homenageado nasceu em 7 de outubro de 1961, filho do senhor Adolfo Wolfgang e da senhora Elza Berta Stu Wolfgang. Foi batizado e confirmado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, no centro deste município. Com o intuito de contribuir uma família, o senhor Geraldo se casou com Isonete Brant Wolfgang, e desse relacionamento foram abençoados com um filho, de nome Jefferson Brant Wolfgang. O senhor Geraldo trabalhou com seus pais até os 22 anos de idade, quando então decidiu ir para a Alemanha, trabalhar na empresa Atlantis, onde permaneceu por 3 anos. Passado esse tempo, o homenageado retornou para Santa Maria de Jetibá, ocasião em que adquiriu um caminhão, no entanto, não obteve muito êxito, e a partir daí começou a trabalhar na prefeitura, onde permaneceu por 12 anos, sempre com muita ética, responsabilidade e honestidade. Com apenas 42 anos, o homenageado foi a óbito em 30 de dezembro de 2004, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. O senhor Geraldo contribuiu para com o engrandecimento deste município, motivo pelo qual merece que seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Jetibá como uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Dessa forma, apresenta-se o projeto de lei que denomina Geraldo Wolfgang, com a finalidade de oficializar mais um logradouro do nosso município, para que os moradores possam ter um endereço oficializado para a entrega de correspondências, de encomendas, compras e etc. Sendo assim, conto com entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Projeto de Lei número 3/2021. Dispõe sobre a denominação da estrada Luciano Estanjo em Recreio, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a estrada Luciano Estanjo, com início na rodovia ES-368 e término na fábrica de ração do senhor Adelino Estanjo, numa extensão de 721 metros, situada em Recreio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo da publicidade e conhecimento à população da referida denominação bem como providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal. Justificativa. Projeto de lei número 3/2021 dispõe sobre a denominação da estrada Luciana Estange em Recreio neste município e dá outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, afigura-se destacar que o projeto de lei, ora apresentado, tem como objetivo denominar oficialmente a estrada Luciana Estange, com início na rodovia S-368 e término na fábrica de ração do senhor Adelino Estange, numa extensão de 721 metros, situada em Recreio, neste município. O homenageado é natural deste município, filho do senhor Henrique Estange e da senhora Matilde Baus Estange. Sempre frequentou a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, na localidade de Recreio, inclusive foi um dos fundadores da mesma. Com o intuito de construir uma família, o senhor Luciano se casou com a senhora Mina Berta Beninque Estange, e desse relacionamento foram abençoados com o nascimento de 3 filhos, Vitor Estange, Leonor Estange, já falecido, e Gerlinda Estange Hoffmann. Cumpre-se ressaltar que o senhor Luciano foi agricultor, o qual naquela época o café era pilado com máquinas e serraria movida a água, pois ainda não havia energia elétrica. Assim, deixando um legado de bons ensinamentos, de amor, de respeito e fé, o senhor Luciano, 4 de janeiro de 2008, partiu desta existência, onde só cultivou amigos e admiração de todos, pela brilhante pessoa que era. Tendo em vista o conteúdo de sua história, o município de Santa Maria de Jatibá precisa avançar em homenagens que perpetuem as grandes personalidades que ajudaram a construir nossa cidade. Dessa forma, apresenta-se o projeto de lei que denomina a estrada Luciana Estange com a finalidade de oficializar mais um logradouro do nosso município, para que os moradores possam ter um endereço oficializado para entregas de correspondências, de encomendas, compras e etc. Sendo assim, conto com entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação dessa homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Projeto de Lei número 4/2021. Dispõe sobre a denominação da rua Alberto Ricardo Ernesto Westphal, em Recreio, neste município, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jatibá, sancionei a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Alberto Ricardo Ernesto Westphal, com início na rodovia Luiz Estange e término na propriedade do senhor Ervin Westphal, numa extensão de 124 metros, situada em Recreio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de fevereiro de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de Lei número 4/2021 dispõe sobre a denominação da rua Alberto Ricardo Ernesto Westphal em Recreio, neste município, e dá outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei tem como objetivo denominar oficialmente a rua Alberto Ricardo Ernesto Westphal, com início na rodovia Luiz Estange e término na propriedade do senhor Ervin Westphal, numa extensão de 124 metros, situada em Recreio, neste município. O homenageado nasceu em 2 de fevereiro de 1934, na localidade de Recreio, filho do senhor Guilherme Westphal e da senhora Janeta Cruz Westphal, se casou com Laura Friedrich Westphal em 4 de fevereiro de 1955, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Santa Maria de Jatibá, e desse relacionamento foram abençoados com 6 filhos biológicos, Ervin, Cecília, Ademar, Juarez, Vera e Gerlinda, e uma filha adotiva, Patrícia. Foi avô de 15 netos e bisavô de 15 bisnetos. Infelizmente, o homenageado passou por momentos difíceis, pois em 27 de agosto de 1995, sua esposa faleceu e em 17 de julho, seu filho Ademar também faleceu. Cumpre-se ressaltar que o homenageado é filho de agricultores pomeranos, o qual até os 7 anos de idade só falava a língua pomerana. Seu contato com a língua portuguesa foi quando ingressou na escola singular de recreio, hoje MF Recreio, onde estudou até o 3º ano do ensino. O senhor Alberto sempre trabalhou no cultivo de hortaliças e café, de onde inclusive tirava o sustento de sua família e pelo fato de, na época, ser proprietário de carro, caminhão e também por saber dirigir, pôde ajudar muitas famílias no transporte de cargas e pessoas. Seu pai, senhor Guilherme, foi um dos maiores produtores de batata do estado do Espírito Santo, ou seja, trata-se de uma família muito dedicada e de agricultura. Importante ressaltar que o homenageado sempre foi muito prestativo e participativo na igreja, inclusive foi um dos fundadores da Segunda Capela, prédio da comunidade evangélica de confissão luterana em Recreio. No ano de 1982, o senhor Alberto e sua família deixaram este município e passaram a residir no município de Serra, onde trabalhou como feirante e comerciante. No entanto, nunca perdeu o vínculo com a comunidade onde nasceu e cresceu, e a princípio manteve sua propriedade, como também o contato com os familiares e amigos. Sempre teve muito orgulho de ser pomerano e agricultor. Com o passar dos anos, percebeu que não voltaria mais a residir definitivamente em Santa Maria de Jetibá. Por isso, a partir dos anos 90, começou a vender alguns lotes. Com isso, sua propriedade se tornou uma vila, com vários moradores, contribuindo dessa forma para o crescimento e desenvolvimento da localidade. Aos 81 anos de idade, o homenageado foi a óbito em 31 de outubro de 2015. Foi sepultado no cemitério de Recreio junto de sua falecida esposa, pois esse era seu desejo. É notório que o senhor Alberto contribuiu para com o agradecimento deste município, motivo pelo qual merece que seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Jetibá, como uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de fevereiro, Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Projeto de lei número 5/2021. Dispõe sobre a denominação da estrada Cristiano Stange, em Recreio, neste município, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a estrada Cristiano Stange, com início na rodovia S-368 e término na propriedade do senhor Valdivino Stange, numa extensão de 259 metros, situada em Recreio, neste município. Artigo 2º. Cumpra ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de fevereiro de 2021, Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de Lei número 5/2021. Dispõe sobre a denominação da estrada Cristiano Stange em Recreio, neste município, e dá outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, afigura-se destacar que o projeto de lei, ora apresentado, tem como objetivo denominar oficialmente a estrada Cristiano Stange, com início na rodovia S-368 e término na propriedade do senhor Valdivino Stange, numa extensão de 259 metros, situada em Recreio, neste município. O homenageado é natural deste município, nascido em 27 de novembro de 1928, filho do senhor Henrique Stange e da senhora Matilda Baus Stange. Sempre trabalhou como lavrador na localidade de Recreio. Com o intuito de construir uma família, no dia 1º de junho de 1956, o senhor Cristiano se casou com a senhora Dalila Esma Stange, os quais foram agraciados com o nascimento de 4 filhos, sendo que um deles faleceu com apenas 9 anos de idade, deixando a família em grande sofrimento, e 2 filhos continuaram em grande sofrimento. E 2 filhos continuaram o trabalho de agricultor do pai e uma filha que se tornou professora. O homenageado era uma pessoa muito querida por todos. Ficou marcado de forma carinhosa pela comunidade por sempre utilizar como meio de transporte sua bicicleta, gostava de participar das comemorações de casamento pomerano e era membro ativo da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, ISLB. Aos 67 anos de idade, teve encerrada a sua jornada nessa terra, falecendo em 22 de setembro de 1996, deixando eternas saudades em familiares e amigos, que agora poderão manter viva na mente a lembrança da pessoa exemplar que foi o saudoso Cristiano Stange. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão que muito contribuiu para o desenvolvimento deste município, assim como seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação dessa homenagem. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 3 de fevereiro de 2021, Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Indicação número 11/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçadão às margens da rodovia Kusting, Carlos Lindenkerkoff, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio deste vereador, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção do calçadão às margens da rodovia Curte Carlos Kerkhoff, na Vila Jetibá, na altura do primeiro quebra-molas após a escola até a máquina de café do Renildo Tresma, neste município. A falta de calçadão faz com que as crianças, adultos e idosos que por ali transitam corram sérios riscos de sofrerem acidentes e até mesmo risco de morte, devido ao grande fluxo de veículos que ali trafegam. Para os adeptos à prática esportiva, a construção desse calçadão pode, inclusive, se tornar um local para a prática de caminhadas. Assim, o calçadão constitui-se a prioridade numa importante alternativa à segurança daquelas pessoas, garantindo a mobilidade dos mesmos. Por fim, requer o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de fevereiro de 2021. Luciano Alves da Silva, vereador. Indicação número 17/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública na rua Gustavo Henke, em Recreio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador-presidente, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal instalação de iluminação pública na rua Gustavo Henke, em Recreio, neste município. Insta-se esclarecer que os moradores da referida localidade, comunidade adjacentes, vêm sofrendo com a ausência de luminárias na via pública, devido à insegurança causada pela ausência de iluminação no local. Ocorre que essa situação vem favorecendo as ações ilegais, onde as pessoas que por ali trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis e assaltados, causando pânico e desconforto dos moradores daquela região. É importantíssimo que o poder público ofereça um serviço de iluminação pública de qualidade, pois é essencial para a qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do patrimônio do município. Por fim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de fevereiro de 2021, Elmar Francisco Tom. Indicação número 27/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre a criação de vagas temporárias para estacionamento rotativo de veículos em frente às farmácias do município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre a criação de vagas temporárias para estacionamento rotativo de veículos em frente às farmácias estabelecidas neste município. Atualmente, há uma grande dificuldade de encontrar vaga para estacionar o veículo próximo às farmácias. E essa regulamentação sugerida é de extrema necessidade. Haja vista que trará conforto e praticidade para aqueles que precisam adquirir seus remédios. Tudo porque o trânsito em Santa Maria de Jetibá está cada vez maior. Cumpre ressaltar ainda que a medida é simples e de custo relativamente baixo, como regulamentação, pintura da faixa e instalação de placa de advertência, e como consequência trará reflexo positivo para a sociedade. O objetivo é buscar mais conforto e agilidade na hora de aplicar ou buscar um medicamento que precisa ser tomado, e com isso surge a necessidade de uma vaga específica em frente às drogarias para o estacionamento de veículos que transportam doentes. Insta frisar ainda que, mediante a aprovação dessa indicação e a execução da parte do Poder Executivo, os pacientes terão um embarque e desembarque mais tranquilo e menos arriscado. Dessa forma, melhorará condições de acesso às farmácias no município. Por fim, vale lembrar que a regulamentação oficial dos estacionamentos privativos em frente às farmácias e drogarias já são adotados em diversas cidades, como Santa Teresa, Aracruz, Belo Horizonte, Pelotas, dentre outros. Pelo exposto, tendo em vista a significativa relevância social do projeto, conclamamos aos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei e, desde já, conto com a sensibilidade do Poder Executivo Municipal, a fim de que atenda a esta solicitação o mais breve possível. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 4 de fevereiro de 2021, Ilima Vesper. Indicação número 29/2021, indica ao chefe do Poder Executivo a construção de redutores de velocidade e instalação de guarda-reio mureta em rodovia municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de redutor de velocidade devidamente pintados com tinta refletiva e durável, bem como a instalação de guarda-reio próximo à residência do senhor Valdemiro Albert, na rodovia municipal que liga Santa Luzia a São Luís, neste município, devendo ainda ser sinalizado na forma horizontal e vertical em toda a referida via. Atualmente, a referida rodovia possui um intenso tráfego de veículos, o que dificulta a passagem dos pedestres e traz riscos de acidentes. Por isso, se faz necessária a instalação de redutor de velocidade, trazendo, assim, maior visibilidade pelos motoristas. De igual modo, a instalação de guarda-reio é de suma importância na rodovia, tudo porque muitos acidentes que acontecem e poderiam ser evitados ou terem seus efeitos minimizados, mediante a colocação de grades e proteção, conhecidas também por guarda-reio. Portanto, o objetivo é resguardar e preservar a segurança e a integridade física de todos os moradores, principalmente de crianças e idosos, evitando a ocorrência de acidentes, em especial aqueles de maior proporção. Diante de inúmeras solicitações de munícipes para a implantação dessa sugestão e verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 10 de fevereiro de 2021, vereador Ilima Vesper. Moção de pesar número 1/2021. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio deste vereador, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Frida Butfal Pereira, ocorrido no dia 30 de dezembro de 2020, aos 87 anos de idade, e nessa ocasião expressamos condolência à família. A senhora Frida nasceu em 3 de dezembro de 1933, na localidade de Alto São Sebastião, filha de Guilherme Butfal e de Guilhermina Bolt Butfal. Casou-se com José Otônio Pereira, e desse relacionamento foram abençoados com o nascimento de 9 filhos. Porém, 2 deles foram a óbito, ainda pequenos. do relacionamento de seus filhos, foi abençoada com 15 netos e 4 bisnetos. Destaca-se que a senhora Frida residia na Rua Nova, neste município, e em sua vida profissional podemos destacar que durante um determinado período trabalhou como lavradora, posteriormente como braçal na prefeitura e após a emancipação deste município trabalhou como auxiliar de serviços gerais. No período de 1993 a 2003, trabalhou na Secretaria de Saúde e assim, aos 70 anos de idade, aposentou-se como funcionária pública municipal. Além de sua profissão e os afazeres domésticos, ressalta-se a enorme generosidade da senhora Frida, que ao longo de sua vida atuou como parteira, mãe de leite e com muito carinho e alegria hospedava pessoas que vinham do interior para consultas médicas. As recordações estão no coração de todos que a conheciam. Mesmo com sabedoria, certamente é difícil explicar os caminhos e pensamentos de Deus. Nos momentos de despedida, lembramos que todos nós somos peregrinos nessa terra. Assim, aos familiares, nossas sinceras condolências, rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos. Desta forma, requer ainda que a cópia desta singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito municipal de Santa Maria Jetibá, para que saibam do carinho e consideração de uma pessoa maravilhosa e humana, que sempre foi a senhora Frida Butz Pereira. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de janeiro, Luciano Alves da Silva, vereador. Moção de pesar número 2/2021. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio dos vereadores e vereadoras, expressa toda a nossa tristeza e comoção pela perda de um grande homem, amigo e político, que foi o senhor Florentino Guilherme Júnior, falecido em 15 de janeiro de 2021. Nascido em 22 de junho de 1974, filho do senhor Florentino Guilherme e da senhora Maria Alice Chester Guilherme, casou-se com a senhora Jerusa Stu, os quais foram agraciados com o nascimento de 2 filhos, Júnior Marise Guilherme e João Francisco Guilherme. Enaltece-se que durante a convivência matrimonial era público e notório que mantinha uma boa relação com sua família e transmitindo aos seus sucessores exemplo de homem sério e honesto. Desde os 12 anos de idade, Florentino Guilherme Júnior iniciou seu trabalho na agricultura e avicultura juntamente com seu pai. Inclusive, durante os 6 anos, comercializou seus produtos junto ao SEASA, Centro de Abastecimento do Estado do Espírito Santo. Na agricultura, se destacou no ano de 1996 pelo plantio de tomate, tendo inclusive sido premiado com o prêmio Tomate de Qualidade por uma empresa do ramo de semente e fertilizantes. Já no ano de 1997, recebeu o prêmio de maior produtor de tomate deste município. Sua diversidade na agricultura não parou e no ano de 2005 foi o pioneiro no plantio de morangos, cultura essa que desempenhou por alguns anos, fazendo inclusive com que São João do Garrafão se tornasse destaque no mercado estadual. Cumpre salientar que o senhor Florentino Guilherme Júnior vem de família tradicional do município, o qual deu continuidade de forma significativa aos empreendimentos da família Guilherme. Fortalece a economia santamariense, quando gera renda, empregos e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá e, principalmente, da localidade de São João do Garrafão. Além de atuar em seus empreendimentos, sempre muito prestativo e participativo nas demandas do município. Atuou no Conselho Administrativo do Sicoobi por 3 anos e foi conselheiro fiscal e durante o período de 1 ano. Impossível deixar de mencionar o grande destaque do senhor Florentino Guilherme Júnior teve na sua história política em Santa Maria de Jetibá, o qual foi candidato ao cargo de vereador em 2004, sendo eleito com 1.997 votos. para o mandato de 2005 a 2008, deixando assim sua marca como legislador. Sempre consciente das necessidades do município, tudo que fez para atendê-las, onde suas proposições sempre foram voltadas para a melhor qualidade de vida da população santamariense, buscando melhorias em todos os segmentos, sempre pautado na transparência, honestidade e seriedade. Em reconhecimento aos excelentes serviços prestados, foi congratulado com o recebimento de suas condecorações, que podemos destacar vereador campeão de voto 2004 e o segundo prêmio vereador mais atuante na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, oferecido pelo Instituto Tiradentes, em Belo Horizonte. Salienta-se que o senhor Florentino Guilherme Júnior não pôde mais ser candidato à reeleição em 2008 por motivos de saúde, porém sempre acreditou que tudo acontece por vontade de Deus. Mas isso não o impediu de continuar lutando por um município cada dia melhor e sempre na torcida e expectativa por uma boa administração pública. Devemos também registrar que o senhor Florentino Guilherme Júnior já foi homenageado por este Poder Legislativo com título e honra ao mérito por meio do projeto e de decreto número 10/2009 pelo excelente trabalho que desempenhou ao longo de sua vida em prol do município de Santa Maria de Jetibá. Dessa forma, o senhor Florentino Guilherme Júnior preencheu meritoriamente sua estada entre nós, conquistando admiração e respeito entre os nossos munícipes e todos os que o conheceram. Pelo ser humano que sempre foi, pelo dinamismo e o amor que impunha às suas tarefas, desde aquelas que desempenhou como profissional no âmbito privado, bem como de representante político dessa terra. Vivemos um momento de saudade, mas firmes na fé que deve prevalecer o sentimento que plantou na sua trajetória da sua estrada, pelos serviços prestados e pelas muitas amizades que conquistou, bem como na competência que sempre dedicou aos seus planos. Assim, se manterá carinhosamente preservado em nossa memória. E neste momento, entristecidos pelo acontecimento, oferecemos nossas condolências aos familiares e amigos deste nobre homem, expressando nosso profundo pesar pelo seu falecimento. E na oportunidade também, deixamos nossa eterna gratidão, respeito e admiração pela figura de um amigo, pai de família e de homem público que angariou a simpatia junto à população santamariense. Desta forma, requer ainda que a cópia dessa singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, para que saibam do carinho e consideração a uma pessoa maravilhosa e humana, que sempre foi o senhor Florentino Guilherme Júnior. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de janeiro de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara, Ivone Chilive, Rogério Xereder, Luciano Alves da Silva, Ilima Vesper, Adair Lurt, Clóvis Brown, Joélio Albert, Joel Ponte, Selene Jasto, Teodoro Hammer, Valdemiro Jonas e Valdivino Manske. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto. Venho, através do presente, informar a Vossa Excelência que este secretário comparecerá à Câmara Municipal na data de 22 de fevereiro do corrente ano, após reunir-se com o Conselho Municipal de Educação para prestar os devidos esclarecimentos acerca da volta às aulas na rede municipal de ensino, conforme solicitação contida no ofício número 20/2021, conforme informações verbal já prestada ao vereador Ilimar Vesper, certo de que podemos contar com vossa valiosa colaboração, desde já agradecemos. Respeitosamente, Enoque Joaquim da Silva, secretário de Educação interino.
Encaminhe os projetos de lei para as comissões para exarem o parecer. As indicações e as moções seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, temos 3 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador no grande expediente, Valdemiro Jonas.
Quero cumprimentar a mesa e, em nome do presidente Reumar Francisco Tom, entender a todos presentes, aos ouvintes da Rádio Pomerana e aos internautas, meu boa noite. Durante a nossa campanha individuais, no período de campanha, eu e a vereadora Ivone fizemos muitas visitas em diversas comunidades de São João de Garrafão em busca de votos para nos elegermos e junto buscamos recurso para a comunidade mais distante da saúde. Entre essas visitas, nós estivemos no local de Alto Rio Plantage, uma comunidade retirada e que necessita deslocar-se por quilômetros em busca de atendimento médico. E, por vezes, ao chegar nos postos de saúde, já não havia mais vagas para poder ser atendido. Então, ao perceber tal situação em comum, eu e a vereadora Ivone, em conjunto, fizemos uma indicação à Secretaria de Saúde de Santa Maria de Itibá, ao senhor secretário Dr. César, a instalação de um ponto de atendimento para ajudar essa população e dar a eles também oportunidade de acesso à saúde e comunidades vizinhas. Porém, fiquei e ficamos muito tristes e chateados ao saber que a Vossa Excelente Selene Jasso ligou para a secretaria dizendo que deveria ser instalado em outro local, pois se trata de uma comunidade de divisa, desvalorizando assim a população carente daquela região. Só posso lhe dizer que foi lamentável tal telefonema, pois eu estava na sala no ato da vossa ligação. Portanto, estamos aguardando um parecer do secretário e espero que tal comunidade seja aprovada e que a comunidade seja atendida. Senhor presidente, excelentíssimo prefeito Hilário Rep, fiquei sabendo que essa indicação, esse pedido não veio de um dos gabinetes, veio da população de Alto Rio Plantage, e eu e a vereadora Ivone somos a voz do povo. Meu muito obrigado e boa noite.
Iro, me permite?
Sim.
Eles ligaram para mim, entendeu?
Sim.
Se eu era a favor, porque assim, em Rio Posmoser, a gente tem um médico agora que ele vai atender só 4 vezes por semana, de segunda a quinta-feira. Para o médico tem que sair de Rio Posmoser para ir atender lá, porque vai ter que ser uma extensão de PSF. E na localidade daquela escola de Frederico Schultz, ela fica realmente na divisa. Eu já fiz vacina várias vezes lá, quando eu trabalhava na área da saúde. Então, ali, aonde que vinha pessoas fora do município para tomar vacina, lá naquela escola tem, quando ela funcionava, tinha a metade dos alunos era fora do município, né? Então, eu realmente questionei que não era viável naquela localidade, naquela escola, né, Frederico Schultz. Porque o pessoal que mora ali no Adilson Jastra, onde que mora Anildo, o pessoal dos Jonas, entendeu? Então, para eles ir para lá, já fica longe, porque é na divisa. Né? Então, não fique no centro. Então, tinha que ser mais no centro, né? Centralizado, para beneficiar mais as pessoas. Porque ali eles vão ter que subir muito, porque fica na divisa. Então, eu não sou contra. Eu até fiz, quando foi meu primeiro mandato aqui de vereadora, eu fui atrás, entendeu? Eu fiz uma indicação de construção de uma unidade de saúde lá em Alto Rio Plantage. Eu não consegui o êxito, entendeu? De construção, porque, assim, o que tem que se fazer? É sair médico do PSF de Rio Posmoso para atender lá. Entendeu? Porque o PSF de Rio Posmoso já tem muitas famílias para atender. Então, você imagina, as pessoas que vão vir lá para Rio Posmoso não vai ter médico, porque ele está lá no Alto Garrafão. Entendeu? Então, assim, e muito, assim, vai ir, assim, fazer uma extensão, mas para ter atendimento de 15 em 15 dias. O pessoal não vai escolher, entendeu, para ficar doente de 15 em 15 dias. Ia ser mais, também, uma extensão, mas para fazer doença preventiva, né? Porque, assim, a pessoa não escolhe para ficar doente. Lá já teve, assim, a agente de saúde já fez uma pesquisa, se aqueles moradores de Alto Garrafão, lá de Alto Rio Plantage, né, eles moram 6 quilômetros da unidade de saúde de Garrafão.
Não, se dá eles, 8 quilômetros.
É?
8 quilômetros.
8. Mas para Rio Posmoso, com certeza, são 18, né, quilômetros.
19 quilômetros.
19 quilômetros. Então, para você ver a diferença, são 10 quilômetros a mais. Então, foi feita uma pesquisa da agente de saúde, se o pessoal preferia fazer parte no PSF de Garrafão. Então, eu até tinha telefone de alguns contatos, eu liguei para essas pessoas e perguntei o que, que eles preferiam. Porque lá no São João de Garrafão, agora tem duas equipes de PSF, tem até uma extensão até às 18 horas. Então, se aquelas famílias do alto pudessem fazer parte do PSF de Garrafão, porque ali não tem só o atendimento do médico, ali eles teriam atendimento do dentista, né, que tem dois dentistas lá também funcionando em Garrafão, então tudo seria mais viável, entendeu? Então, eu estou de acordo com conversas, o que é melhor para a localidade de Alto Rio Plantage. Eu também me foi cobrado isso, mas naquela localidade, por causa da divisa, eu só falei que não era viável nesse momento, e também para o médico do Rio Posmoso sair para atender lá, não era viável, porque a gente tinha um médico que atendia a semana toda, e agora a gente não tem mais, então vai ficar desfalcado em Rio Posmoso.
Mas já que tem duas equipes, pode ser a equipe de Garrafão?
Então, mas o problema todo tem que se fazer redivisão de área, porque aquela área de Alto Rio Plantage pertence para o PSF de Rio Posmoso.
Sim.
Então, o PSF de Rio Posmoso que tinha que ir para lá. Então, primeiro tem que se fazer redivisão de área, entendeu? Aquele Alto Rio Plantage fazer parte do PSF de Garrafão, para o médico de Garrafão, então, ir lá poder atender.
Até aquele outro córrego do Rio Cristal, podia usar o Alto Rio Plantage.
Não, o Rio Cristal, ele fica muito longe.
Não, fica não, perto.
Não, o Rio Cristal, aí ele já tem que subir o morro ali, atravessar por outro município para chegar ali. Eu conheço toda essa área, eu rodei muito ali, talvez você também conheça.
Eu conheço.
Você também desceu por ali. Mas também não é viável, porque o Cristal fica melhor para eles fazer parte no Rio Posmoso. Mas aquela vai ter que se fazer uma divisa, uma reorganização, né, das micro-áreas.
Ou uma reunião.
Eu acho assim, o melhor é a gente fazer uma reunião, convocar todo o Alto Rio Plantage.
Isso.
Entendeu? E eu, né, quero estar junto, eu não sou contra, eu quero dizer que não sou contra, porque assim, eu sou contra do médico de sair do Rio Posmoso, que só tem uma, né, um médico, e só durante 4 dias por semana, e para ir atender lá, de 15 dias. Então, vamos sentar lá em Alto Rio Plantage, fazer uma reunião, e aí chamar os moradores de lá, o que, que eles preferem, se eles querem realmente que seja feito lá uma extensão de PSF, um atendimento de 15 em 15 dias primeiro para começar, e depois semanal, né, de repente uma vez por semana, e também quem quer fazer parte do PSF de Garrafão e quem quer ficar no Rio Posmoso.
Isso,
né?
Pode ser.
Pode ser, sim?
Pode
então,
ser.
Então, vamos agendar com a Secretaria de Saúde para poder estar fazendo uma reunião lá. E também, assim, eu já fui informado, infelizmente, que no nosso município está faltando 4 médicos de PSF. Inclusive, lá no São João de Garrafão, um já saiu e o outro também já pediu para sair. Então, nós estamos passando por uma crise muito grande, não está se achando médico. Não é porque o município não quer contratar, o município está publicando direto nas redes sociais, né, em jornais, mas não está se achando médico. Então, assim, a gente primeiro vai precisar de ver se a gente consegue médicos para Garrafão, para a gente continuar com 2 equipes, né, para poder, então, depois ver essa possibilidade de redivisão de área lá.
Aí nós marcamos uma reunião.
Sim.
Com Alto Rio Plantoge.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantes.
Presidente, vou tirar a máscara, porque nós temos distância boa, porque é muito difícil para mim falar com a máscara. Cumprimento nosso presidente, amado Francisco Tomo, colegas vereadoras, vereadora, nossos assessores aqui presentes. Família da dona Frida estava aqui, mas já foi embora. Acho que tem um filho dela ainda. Também os funcionários da prefeitura, ouvintes da rádio, Pomerana, internautas. Sou presidente. Eu fui mais uma vez procurada pela família Schultz, lá da Rua Nova. Lá foi feito um canil, mais ou menos, tem que ir lá, eles botaram uns cachorros lá. Né? Eu acho que eles não tinham outro lugar, já conversei com a Lana, né? Mas nós teríamos que ver se nós conseguimos um outro lugar mais afastado da cidade, que eu vou falar logo com vocês, que eu não sou contra de cuidar desses animais, porque eu já também adotei cachorro, né, da prefeitura, né, para mim, lá em casa, cuidar dele também. Mas não sou contra, mas a família Schultz está questionando muito, porque os cachorros estão latindo a noite inteirinha. Imagine você ter cachorro a noite inteira lá do lado do quarto, e latindo a noite toda. Se você trabalhou o dia inteiro, e você não dorme, né? Com latição de cachorro, ninguém não dorme. Então, tínhamos que ver, né, como é que nós vamos fazer, né? Talvez a prefeitura pode ajudar nós também, né, a conseguir um lugar mais afastado um pouquinho da rua, né, para não atrapalhar os nossos moradores. Também, senhor presidente, eu reparei um pouquinho a fala do nosso amigo Elimar Vespinha, semana passada, sobre quebra-mola lá no posto Manancial. Logo na terça-feira, sai sempre às 16h, fazer entrega em Itarana, Itaguaçu, no supermercado. Eu reparei primeiro se tinha placa, porque muitas vezes os vândalos, quando a gente bota as placas, e joga fora. Mas as placas estão certinhas, ele tem uma de 100 metros e a outra em cima da quebra-mola. Se a gente, às vezes eu concordo com Vossa Excelência, que nós temos que pintar de novo, que aquela quebra-mola estava pintada, só que não tem tinta nenhuma que aguenta em cima de quebra-mola o movimento que nós temos aqui em Santa Maria. E também, eu acho que a velocidade nossa aqui da cidade tem que ser máximo 40 km por hora. Então, com 40 km por hora, quem anda 40 km por hora sempre consegue parar, né? E nós temos que punir o povo com quebra-mola mesmo, porque o povo não respeita. Porque se nós não olharmos as placas, quem vai para a Vitória não repara as placas, ele vai voltar devendo o carro para as multas. Né? Se der ainda, se não for um carro mais ou menos bom, porque as multas vão ser mais caras, se nós não reparar as placas nas vias públicas. Também, senhor presidente, uma coisa muito séria...
Vereador Valdivino, me permite a parte, já que você está falando sobre quebra-mola, sobre radares... Agora, eu não concordo com a coisa que eles fizeram naquele radar, botar aquele radar ali no Chultais, descendo um morro, botar um radar. Eu não concordo com isso. Nós tínhamos que tomar a providência junto ao secretário do DR, que isso não tem condições. Já o motorista já sofre muito descer aquele morro, chega embaixo ali um radar, que não pode passar acima de 40 quilômetros. E o carro pequeno, geralmente, ele não pode. Perde a velocidade todinha, tem que parar por conta daquele radar, senão toma multa. Eu não sei que ideia foi de botar aquele radar ali. Eu gostaria muito, assim, a gente se unisse e tirasse aquele radar, pedir ao governo para tirar aquele radar dali. Porque ali não é lugar de radar, não. O cara já vai descendo o morro, ele vai segurando no freio. Um carreteiro não vai descer ali a 80 por hora. e sabendo que ele já tem um morro, eu sou motorista, eu sei o que é desse caminhão carregado. Muito obrigado, Valdivino, pela parte.
Concordo plenamente, presidente. Mas lá, acho que foi uma negociação, aquela vez, quando foi reabrida aquela estrada, fez aquele pedacinho de pista dupla lá. Aí foi negociada com o dono da terra, que o governo, acho que se comprometeu, que ia colocar uma redução de velocidade lá. Não tem, aí foi colocado esse radar. Ninguém pediu, não tem, foi negociação entre o proprietário da terra e com o governo do estado. Por isso está esse radar lá, foi uma negociação daquela vez sobre a reabertura da estrada, para fazer pista dupla lá, aquele pedacinho que tem lá no Chultais. Também, senhor presidente, eu não sei o que está acontecendo com o nosso presidente do Brasil, nosso querido Bolsonaro. Temos mais um anúncio de aumento de petróleo para sexta-feira. Mais um. Imaginem, senhores, o que vai ser do nosso Brasil desse jeito. O que vai ser do nosso povo salariado, que tem um salário mínimo, né? Isso me preocupa muito. O que vai ser dos nossos agricultores? Os nossos agricultores não têm preço, nenhum preço fixo. Tudo que os agricultores colhem, ele tem que pegar que outro oferece para ele. Ele não pode fazer o preço da mercadoria dele. Hoje nós temos uma caixa vazia, é R$ 4,00. Um frete para Vitória não poderia ser menos do que R$ 2,50, R$ 3,00. Então dá R$ 7,00. Mas hoje não vende uma caixa de mercadoria por R$ 10,00, ou nem R$ 7,00 lá em Vitória. Como é que o produtor consegue sobreviver com essa situação? É lamentável que antigamente, quando eu era mais jovem, eu sempre ouvia falar que o presidente podia, né, interferir nos aumentos do petróleo. Mas hoje em dia diz que ele não pode mais. Eu não sei, então não adianta mais votar em presidente, que se ele não pode fazer nada, então para que nós votar? Né? Que aqui, Joel, as coisas sérias. Só esse ano o petróleo subiu 34,7%. Só esse ano mais um aumento agora na sexta-feira. E nem demora umas... Cada semana está subindo. Onde nós vamos parar? Onde que o povo vai parar? Né? E também outra coisa, o que o produtor precisa para trabalhar, para plantar, os canos, né, as bombas, os canos subiu 207%, 215% em pouco tempo. Um tubo de dois era R$ 18 pouco tempo atrás, hoje é 57, com mais esse aumento vai passar de 60. Que isso tem que jogar em cima, porque o povo paga frete, né? Quem puxa essas mercadorias, o povo paga frete, então é jogado em cima do produto que é, né, trazido para qualquer lugar do Brasil. Então isso me preocupa muito. Outra coisa, o gás de cozinha. Olha a pessoa que tem um salário mínimo. Como fica essa pessoa? Salário mínimo aumenta de vez em quando R$ 30, R$ 40 por ano. O gás de cozinha aumentou R$ 40 em poucos dias agora. Né? E se tiver uma família com 2, 3 pessoas e paga aluguel, paga água, paga energia, essa pessoa passa fome. Não tem condição. Um quilo de carne não pode ser muito boa, é 40, 50 conto. Concordo com o presidente, né, que os nossos produtores têm que ganhar dinheiro, é bom ganhar dinheiro. Ele vendendo para fora, né, a carne, milho, soja. Mas nós temos que lembrar primeiro que o Brasil existe também, e tem muita população aqui que precisa comer. Né? Igual um arroba de boi, hoje 300 conto, qual é o pobre que consegue comprar carne de boi, doutor Luzmil? Não tem condição.
Adivino, se permite a parte?
Permito.
Eu sempre falo porque quando o combustível aumenta, igual óleo diesel, o frete aumenta automaticamente os insumos, tudo que você compra, vamos supor, dentro do supermercado, no mesmo dia aumenta tudo, não é só a gasolina, porque é falado a gasolina ou o óleo diesel vai subir tanto. Mas, ao mesmo tempo, é tudo que sobe, não é só isso. E você falando sobre a soja e o milho, o dólar está lá em cima, está bombando lá. Aí eles compram por preço de banana, né? O soja e milho que eles estão exportando para a China, que está estocando todo o milho quase brasileiro, que está comprando quase 70% do milho brasileiro, ele está estocando esse milho todinho e comprando a preço de banana, de tão alto que está o dólar. E o povo aqui de Santa Maria, nós temos vários granjeiros pequenos que estão fechando, que estão, eu tenho um amigo meu que tem, acho que 25 mil, 30 galinhas, ele falou, Joel, só estou esperando para eles acabar de, né, a remessa parar de colocar ovo, ele vai ter que parar. Ele falou, não tem como manter, porque o milho e a soja estão tão caros, talvez esses granjeiros maiores aguentem por mais tempo, igual o Piro e esse pessoal que tem carreta e tem milho estocado lá já de ano passado, e eu sei que eles compram, mas esses pequenos não conseguem acompanhar isso, não. Então, eu acho que o governo federal está errando muito. Ele está ajudando os grandes fazendeiros lá que plantam a soja e o milho, claro que estão vendendo talvez até por um preço mais alto, mas eu acho que ele tinha que parar de exportar essas coisas e olhar um pouquinho para o Brasil mais. E a Petrobras, o Valdivino, é do Brasil, é do governo. Então, ele tem que interferir naquilo. Ele tem que interferir. Se ele, não, se ele deixar correr, isso vai... Isso está pior do que no governo do Sarney, que aumentava todo mês. Agora aqui não, agora combustível sobe 3 vezes, 4, até agora, do 1º de janeiro até agora, é a quarta vez que o combustível sobe. E eles estão fazendo um cálculo que até no final do ano ele chega a R$ 7,00 o litro de combustível, gasolina. Mas eu acho que ele não vai durar, até junho, julho, ele vai chegar a R$ 7,00 se continuar assim. Então, eu acho que o governo ele tem que se mexer. Ele só está tirando dele fora, como se ele é o coitado, ele não consegue fazer nada, não sei o quê. E eu acho que ele tem que agir, senão ele está perdendo o ponto cipó, já perdeu há muito tempo, ele tem que pegar de volta, se ele quiser fazer um governo, até no final do mandato dele, 2022. Obrigado pela parte, colega vereador.
Joel, se o petróleo subiu 34,7% em um mês e 18 dias, até junho nós estamos em R$ 10 a gasolina, né? Ou mais um pouco. Olha, nós vamos estar em R$ 8. Como vai ficar? Né? Quem consegue trabalhar ainda? Então, isso é preocupante, né? Esperamos que nosso presidente consiga se mexer, né? Ficamos felizes, né, que dizem, quando roubava, as coisas estavam tudo mais barato. Agora ninguém não rouba mais, agora as coisas estão caras. Não sei por que nós estamos pagando agora. Né? Que passado não é. Passado não é, porque a arrecadação está lá todo mês, né, igual a prefeitura arrecada. Então, essa aqui é a minha fala. Então, boa noite a todos. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Elimar Vesper.
Boa noite a todos. Muitas pessoas, principalmente as pessoas mais de igreja, têm me parado para perguntar, vereador, o cemitério está cheio, e agora? Aí logo início de janeiro, eu e o meu assessor fomos falar com o prefeito. Ele citou alguns lugares que poderiam ser usados, mas parece que existem uns empecilhos aí que o IEMA, essas leis aí não vão deixar liberar esses terrenos. E, por intermédio dele, eu fui procurar o presidente da paróquia da ISLB aqui de Santa Maria, o senhor Renato Potrates. Onde que ele ficou de levar para a diretoria da paróquia, se a paróquia liberaria mais um pedaço aqui do terreno, porque já existe há tantos anos. E, na ocasião, estava presente o seu... Conversei também, né? Estava presente, não. Conversei também com o pastor Rubens Stu. E tivemos uma conversa muito agradável. E ele falou, Elimar, você já reparou que tudo em Santa Maria cresceu em volta da igreja luterana? A Escola Graça Aranha, o SESME, o Ginásio de Esporte, foi cedido para a Cezan lá em cima na época, também para a Farese, e agora mais uma vez estão precisando da igreja. Que bom, a igreja está aí para servir, sim. E lá ele tocou num assunto que me chocou. Eu nunca tinha parado para analisar isso aí. Ginásio de Esporte Hermann Röhlke. Poxa, o cara foi pastor. Ele não foi só pastor. Ele foi advogado, conselheiro de paz, médico. Ele, todo o aprendizado que ele trouxe, uma bagagem que ele trouxe da Alemanha de pastor e de faculdade, ele passou para os munícipes na época. Então, é um projeto que vou pedir para se mudar o nome do ginásio. Botar Ginásio de Esporte Pastor Hermann Röhlke. Tá? Porque poucas pessoas... Quem foi Hermann Röhlke? Né, a gente, para nos nomear aqui, é vereador ou vereadora fulana de tal. Eu acho que até uma falta de respeito para com a igreja e com os membros deles. Outro assunto também que pessoas... Eu passo todo dia ali na estrada virada para recreio. E que está tendo eram uns buracos até então, agora já estão virando crateras. Principalmente aquele asfalto novo que foi feito, aquela emenda que foi feita ali depois do bar do Joimar Rosa ali. Ali está um declínio danado. Então, se chapicasse aquilo ali logo, né, eu acho que não ia ficar tão ruim lá na frente. Tá? Então, é uma sugestão, isso vai ser oficializado,
vereador,
também.
Sim. Vereador Limar, me permite a parte?
Sim.
Hoje eu acabei ligando para o que é o encarregado das equipes que trabalham no Caminho do Campo, que é o Claumir Zamproni. Já está marcado para vir para cá semana que vem, já começar a limpeza e a operação tapa-buraco. Tá? De Recreio, e Santa Teresa, Santa Maria, e São Sebastião, e trecho de Caramuru, se tem alguma ainda coisa para fazer em Caramuru, naquele trecho lá. Ele me confirmou hoje, semana que vem, já está começando essa operação tapa-buraco e a limpeza do asfalto. Caminho do Campo, tá? Muito obrigado.
Parabéns, presidente. Tá? O meu outro assunto é que no ano de 2020, desculpa, 2000, eu fui candidato a vereador e fui muito bem votado. Só não me elegi porque, naquela época tinha os partidos, né, que faziam a legenda onde que puxava. Então, eu, na época, com quase 300 votos, perdi para um vereador, na época, de 186, para outro de 224, e não pude fazer nada, estava dentro da lei. Em 2012, eu tive quase 400 votos, 300 e poucos votos, perdi para 3 com menos voto que eu. Não pude fazer nada. Aí eu estou sabendo que um suplente de vereador aí entrou na justiça contra o meu amigo Teodoro Hammer. E, poxa vida, né, se o cara teve quase 900 votos, faltou 4 votos para 900, quem votou nele sabia quem ele era. Então, não é nada mais do que justo ele estar aqui. E outra coisa, Santa Maria é o município mais pomerano do estado, do Brasil e talvez do mundo. Eu sou pomerano nato também, mas ele é o vereador que mais está representando essa classe. Então, suplente, você vai se sentir bem conseguindo aqui, derrubando alguém que teve menos voto do que você, que está dentro da lei? Tá? Analisa, vê, espero que esses 7 juízes que estão julgando essa causa aí, que eles analisem com carinho e nada mais do que justo que seu Teodoro ficar aí com o mandato dele. Meu muito obrigado, boa noite.
Presidente, acabamos de receber uma mensagem de um internauta aqui, eu não poderia deixar de mencionar, da pastora Ariadne Potratos Jastro Potratos Bege e do nosso amigo Edgar Bege, lá de São Francisco. Mandando um abraço a todos os vereadores, a todo o povo de Santa Maria de Jetibá.
Passamos para a ordem do dia. Coloque em votação as seguintes indicações. Indicação número 1/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a reforma e ampliação da Escola Municipal Unidocente de Ensino Fundamental Alberto Schuss, bem como o calçamento do pátio da referida escola, de autoria do vereador Joelho Albert. Indicação número 2/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo o revestimento de Revisol na estrada municipal do Córrego do Ouro, de autoria do vereador Joelho Abrit. Indicação número 3/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a revestimento de Revisol na estrada municipal de Rio das Pedras, de autoria do vereador Joelho Abrit. Indicação número 4/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a providência, a pintura de todos os redutores de velocidade deste município, de autoria do vereador Elimar Vesper. Indicação número 5/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a ampliação, arborização, fixação de lixeira e bancos ornamentais no cemitério municipal, de autoria do vereador Elimar Vesper. Indicação número 6/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a reforma e ampliação da unidade de saúde da família, senhor August Kister Lenk, em Rio das Pedras, de autoria do vereador Joelho Abre. Indicação número 7/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo que viabilize a possibilidade de extensão de rede de tratamento de água e esgoto para a localidade de Belém, de autoria do vereador Joelho Abre. Indicação número 8/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de redutores de velocidade em São Sebastião do Meio, na proximidade do Recanto do Jajá, Clube Federico, neste município, de autoria do vereador Teodoro Hammer. Indicação número 9/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de redutores de velocidade no bairro Vila Nova, no acesso ao Cantinho do Céu, neste município, de autoria do vereador Teodoro Hammer. Indicação número 10/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação, construção de uma academia popular e um parquinho infantil na localidade de Rio Posmoso, neste município, de autoria do vereador Teodoro Hammer. Indicação número 18, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação e iluminação pública na rua Alfredo Guilherme Ernesto Tom, em Recreio, nesse município, de minha autoria. Indicação número 19/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública na rua Martim Tom, em Recreio, neste município, de minha autoria. Indicação número 20/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de lixeira de coleta seletiva pelos bairros, localidade do município, de autoria do vereador Rogério Schroeder. Indicação número 21, que indica o chefe do Poder Executivo a aquisição de um drone para auxiliar a Polícia Militar na demanda operacional no município, de autoria do vereador Rogério Schroeder. Indicação número 22, que indica ao chefe do Poder Executivo a reforma da calçada situada na Avenida Frederico Gruck, iniciando na Escola Cooperação e o Posto do Careca, de autoria do vereador Rogério Schroeder. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Oradores, explicação pessoal, não temos nenhum. Não havendo mais nada a tratar, convoco para a sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.